Bom dia com esperança, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança.
Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Jesus maravilhoso és, inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão graça e luz. Teu grande amor não cessa. Teu grande amor não cessa. Eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor. Quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor.
Com esperança, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança.
Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
A prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti.
Glória a Deus.
Queridos irmãos, é uma alegria para nós estarmos aqui nesta manhã. Quem vos fala é o pastor Fabiano Ribeiro, da Assembleia de Deus Esperança, na Ponta do Farol, em São Luís, Maranhão. Hoje, mais um encontro que nós temos para refletir na palavra do Senhor. Eu quero lhe dar as boas-vindas, você que está nos ouvindo aí através das ondas da FM Alvorada. Nós louvamos a Deus pela tua vida, louvamos a Deus pela tua família, louvamos a Deus porque o Senhor tem nos sustentado e nos permitido estar aqui nesta manhã. Hoje nós queremos orar por você, queremos orar pelas nossas vidas, orar pelas causas que são difíceis e que estão lhe causando tanta preocupação, tanta angústia. Saiba que Deus é poderoso para atender a sua oração, Deus é poderoso para lhe socorrer, Deus é poderoso para fazer diferença na sua vida. E é um momento muito adequado para buscarmos a Deus. Estamos vivendo dias difíceis, onde muitas pessoas já não estão tendo mais esperança, mas em Cristo Jesus nós temos a esperança, a alegria daquilo que Deus tem feito por nós. Ore junto comigo neste momento, vamos entregar ao Senhor esta manhã, este dia, esta semana, e pedir a Deus que venha nos socorrer com a sua graça e misericórdia. Você que está adoentado, você que está com alguém em casa passando por um problema difícil, que esteja com uma dificuldade na vida, ore comigo agora, porque Deus ouve a oração daquele que o busca, Deus ouve a oração daquele que crê. E se você voltar o seu coração para Deus e pedir a Ele socorro, ajuda e livramento, Deus é poderoso para fazer por você muito mais do que você está pedindo ou mesmo do que você pensa. Porque a misericórdia do Senhor, ela é sem fim. O texto sagrado diz que a misericórdia, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Pense como a bondade e o amor de Deus é grande por você. Como a bondade e o amor de Deus é grande pela sua vida, pela sua família. Então vamos juntos orar ao Senhor neste momento e apresentar a Ele as nossas lutas, as nossas dificuldades e mesmo a nossa gratidão por tudo que temos vivido diante do Senhor. Glorioso Deus, nosso Pai que está no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio de quem e em nome de quem nós estamos aqui nesta manhã em oração, confiando na Tua palavra que nos revela que devemos ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós. É o sacrifício de Cristo, meu Deus, que nos dá esta oportunidade de, neste momento, elevarmos as vozes ao Senhor em oração e buscarmos a Tua presença gloriosa que pode mudar nossas vidas. E é, Senhor, com esta confiança que eu e nossos ouvintes agora estamos diante do Senhor, orando e clamando e pedindo por Tua graça, porque sem Ti nada podemos fazer. Santo Deus, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde, muito obrigado mesmo pelas lutas que o Senhor permite para nos aperfeiçoar, para estimular a nossa fé, para nos aproximar mais e mais de Ti. E é isto, Senhor, que nesta manhã estamos aqui a fazer. Em nome de Jesus Cristo, estamos aqui na Tua presença para Te suplicar misericórdia, meu Deus. Visita-nos, Senhor, com a Tua graça. Olha para todos aqueles que neste momento estão clamando a Ti por uma causa específica, estão Te apresentando uma necessidade, estão Te apresentando uma luta pela qual estão passando. Santo Deus, visita aqueles que estão doentes nesta hora. Senhor, a Tua palavra nos garante que Tu és Jeová Rafá, o Senhor que sara. Tu és poderoso para curar a doença, para curar a enfermidade. A Tua palavra nos ensina, nos revela que Tu és o mesmo. Ontem, hoje e é para sempre o mesmo. O Teu poder permanece, Senhor, operando maravilhas na vida daqueles que confiam em Ti. E é por isso que estamos aqui em oração, confiando no Senhor, que o Senhor é poderoso para mudar toda a situação difícil. Visita, meu Deus, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão amargurados, aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão desanimados, meu Deus, traz ânimo sobre a vida desta pessoa. Aos que estão doentes agora, opera um milagre de cura, Senhor. Visita esta pessoa agora, do alto da cabeça, planta dos pés. Visita, Senhor Deus, a mente. Visita, Senhor, o humor. Todo que está vivendo em um momento de depressão, de ansiedade, Senhor, aflito por tantas coisas que está vivendo, socorre nesta hora, traz o alívio, Santo Deus, tira toda a dor. Aquele que está vivendo um momento de angústia, de tratamentos angustiantes, dolorosos, Senhor, Tu és poderoso para curar. Tu levou sobre Ti nossas dores. Ó Deus, visita agora este ouvinte opera um milagre. Aqueles que têm deficiências de qualquer natureza, opera um milagre. Levanta do leito, Senhor, nós te pedimos, usa da tua misericórdia e traz, Senhor Deus, uma vitória para esta pessoa. Olha para aqueles que estão vivendo situações difíceis dentro da família, conflitos. Ó, meu Deus, resolve o conflito, repreende o divórcio, repreende, ó Deus, toda a contenda domiciliar, tudo que as pessoas vivem em meio à sua família, as disputas, as guerras internas, Senhor, a falta de compreensão, de diálogo, tira tudo isso, Senhor, porque não vem de Ti. Repreende a ação do nosso inimigo dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Meu Deus, traz unidade à nossa família, traz, Senhor, de volta o amor do casal, a unidade, Senhor. Aqueles que estão pensando em divórcio, repreende este pensamento, restaura esta família, Senhor, restaura. Meu Deus, tem misericórdia. Restaura, Senhor, este casamento. Restaura esta relação com os filhos. Senhor, tem misericórdia daqueles que estão oprimidos por vícios. Liberta, ó Deus, de todo vício. Liberta, Senhor, de todas as prisões que as pessoas têm vivido. Santo Deus, Tu és poderoso para tratar. Tu és poderoso para libertar. Senhor, a Tua palavra nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Liberta, Senhor, liberta este homem, liberta esta mulher. Tem misericórdia desta família, meu Deus. Olha para aqueles que estão passando por problemas difíceis financeiros. Senhor, aqueles que estão sem emprego, estende a tua mão, abre uma porta. Senhor, conceda, ó Deus, uma revelação, uma direção, uma orientação sobre os passos que essa pessoa precisa dar. E abre esta porta de trabalho, Senhor. Abre esta porta de trabalho, Pai, para que o pai de família tenha como colocar comida em sua mesa, tenha como pagar, Senhor, as suas despesas diárias. Senhor, não deixe o desespero tomar conta, mas que a tua graça seja sobre este coração. Senhor, seja sobre esta mente agora, porque tu guardarás em paz, como diz a tua palavra, aquele cuja mente está firme em ti. Senhor, todo aquele que tem, Senhor, pensado desesperadamente em tirar a própria vida, liberta agora. Senhor, revela o teu amor para esta pessoa. Senhor, faz ela entender o quanto tu a ama e faz com que ela se volte para ti. Afasta o mal, Senhor. Afasta, Senhor, todas as trevas. E conceda, Senhor, a tua luz sobre a vida desta pessoa. Senhor, traz ela, Senhor, a tua presença. Meu Deus, entregamos nas tuas mãos. Nesta manhã, Senhor, visita, Senhor, o meu amigo, a minha amiga que me ouve. Senhor, visita, Senhor, esta dona de casa. Visita este jovem. Visita, Senhor, este pai de família. Tem misericórdia, nós entregamos todos nas tuas mãos. Santo Deus, conceda a todos uma semana abençoada. Conceda a todos, Senhor, a vitória que tem buscado das tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, a ti este momento em que estaremos aqui refletindo na tua palavra. Nós pedimos que o Senhor abra nossa mente, o nosso coração, para que a tua palavra encontre terra fértil e, através da tua palavra, sejamos grandemente abençoados. Entregamos em tuas mãos, Senhor, este momento em tua presença e te agradecemos, porque sabemos que o Senhor ouve e responde àquele que clama por ti. Te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique agora com mais um louvor. Em seguida, nós estaremos trazendo aqui a palavra de Deus para as nossas vidas.
Bom dia com esperança, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança.
Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
seu nome.
Apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança.
Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
É hora da palavra, abre um coração.
Glória a Deus, amigo ouvinte, porque neste momento nós vamos dar início à reflexão da palavra do Senhor. E nesta manhã eu trouxe para você um texto muito interessante de uma situação muito específica que aconteceu há muito tempo atrás. Na época ainda em que os reis de Israel estavam governando sobre a terra, os reis de Judá estavam governando sobre aquela nação. E em 2 Crônicas, capítulo de número 20, está um registro de um acontecimento no reinado de um grande rei da região de Judá, na terra de Israel. O nome deste rei era Josafá. Diz o texto, no capítulo 20, versículo 1, que depois de algum tempo, os filhos de Moabe, da terra de Moabe, e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá. Do outro lado do Mar Morto, da Síria, eis que eles já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. E proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. Um pouco mais à frente, o texto se completa dizendo, no versículo 14, que no meio da congregação o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém, e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Pegue essa palavra para você. Pegue esta palavra de fé para você. Esta situação da qual estamos falando já aconteceu há aproximadamente 2.700 anos atrás, na época do rei Josafá, na época em que o reino de Israel estava dividido entre as 10 tribos que formavam a parte norte, conhecida como Israel, propriamente dito, e duas tribos da parte de sul, que era Judá e Benjamim, que formavam a nação de Judá. Haviam reis que governavam sobre Israel e reis da descendência do rei Davi que governavam sobre Judá. Josafá era um rei temente a Deus. Josafá era um homem que, desde cedo, quando criança, desde que auxiliou seu pai no reinado da região de Judá, Josafá se demonstrou um menino, um jovem e depois um homem temente a Deus, que guardava a palavra de Deus, que andava na presença do Senhor, que procurava governar com justiça, seguindo os passos do pai, Asa, que também foi um homem que dedicou a sua vida e o seu reino no temor do Senhor. Josafá, então, implementou muitas mudanças. Ele fez muitas coisas boas pela nação de Judá. E ele governou na mesma época que um outro rei governava a região de Israel. Ele governou juntamente com o rei Acabe, que depois foi sucedido pelo seu filho Acasias. Todo esse contexto era um contexto difícil para Josafá, porque a nação de Israel, ao contrário da nação de Judá, era uma nação que não temia a Deus. Os reis de Israel eram reis ímpios, homens que se afastaram de Deus, que preferiram seguir a sua própria maneira de viver, de existir, eram idólatras e faziam tantas coisas das quais Deus não se agradava. Mas Josafá era diferente, ele era um homem temente a Deus. E um dia, Josafá estava lá no cotidiano do seu palácio, quando ele vem, ou quando vem a ele, vigilantes da fronteira da terra de Judá. Eles chegaram com uma notícia terrível para Josafá. Eles chegaram até Josafá dizendo: Josafá, os reinos do outro lado do Jordão, os reinos que onde hoje é a terra da Jordânia, né, a região da Jordânia, no atual contexto dos países modernos, a Jordânia, ela hoje ocupa uma grande região, e na época de Israel era habitada por três grandes nações. E as nações eram os moabitas, os amonitas E ainda nesta guerra se juntaram a eles os homens que moravam na região mais ao sul da Jordânia, que naquela época era conhecida como Edom, e ou Montanha de Seir. Aqueles homens eram nômades, guerreiros, costumavam fazer guerra às cidades vizinhas e tomar tanto as cidades quanto as riquezas que haviam naquela cidade. Nós estamos falando de uma época onde não havia nenhum recurso como hoje, né? Lojas que você pode entrar e comprar, negócios que você pode fazer. Naquela época não havia uma boa indústria, não havia opções. Então, as pessoas, muitas vezes, nas guerras, levavam o que no texto bíblico nós sempre vemos narrado como sendo o despojo da guerra, aquilo que eles conseguiam tomar dos outros a quem eles venciam. Isso era muito comum naquele tempo. Então, aquelas nações estavam acostumadas a esse tipo de prática. E agora haviam se juntado três grandes nações. Era um exército muitíssimo numeroso. E eles conseguiram invadir a região de Judá, subindo pelas margens do Mar Morto. E eles subiram montanhas para alcançar a cidade de Jerusalém. Este é o caminho que a Bíblia diz, o caminho de Ziz. Era um caminho conhecido, um vale íngreme, mas que foi superado por aquela nação, por aquelas nações invasoras que agora faziam ameaça a Josafá. Quando eu leio esse texto, eu não consigo deixar de imaginar que nós também enfrentamos ameaças todos os dias, exércitos inimigos, problemas. Muitas vezes alguém se levanta contra nós para nos perseguir. Muitas vezes é uma enfermidade que surge, que a gente não estava esperando. A gente se depara com uma notícia triste num consultório médico, ou estamos ali quando somos simplesmente surpreendidos por uma notícia ruim, um problema que é maior do que a nossa força para resolver. Isto é característica da natureza humana, da vida humana. As famílias vivem assim. Quantas pessoas por aí são oriundas de famílias que a experiência mostrou isso? De repente, o pai chega no trabalho e recebe aquela notícia: olha, não dá mais para você continuar. E aquela pessoa perde o seu emprego. Os primeiros meses ela consegue até ficar ali amparada por uma reserva que fez, mas depois as coisas começam a apertar e você não encontra mecanismos, soluções, e quantas vezes isso traz uma queda muito acentuada do padrão de vida, ou como muitas vezes vemos acontecer, famílias cujos pais se separam e os filhos passam a viver toda uma problemática, toda uma dificuldade. Quantos momentos temos ouvido falar de pessoas que sofreram acidentes, tiveram perdas dolorosas? Meus amigos, isto é algo que é comum à nossa vida cotidiana. E isto foi o que aconteceu com Josafá. Sua vida estava ali normal. Era mais um dia de governo, mais um dia em que ele despachava com os seus oficiais, com os seus assessores, e tudo ia bem. De repente vem essa notícia devastadora. Há uma invasão de exércitos que estavam alinhados com o propósito de destruir, de arrasar com Jerusalém, de causar o maior estrago e tomar a cidade. Veja, Josafá tinha uma boa compreensão dos seus limites. Ele sabia que o seu exército não era capaz de lidar com a ameaça daquela natureza. E ele, com certeza, como rei que era, assessorado, orientado por oficiais do exército, ele bem entendeu que aquela ameaça não era somente uma ameaça de invasão ou de escravidão, mas poderia ser uma ameaça de extermínio, porque era esta a ideia daquelas nações: tomar, invadir, destruir e se apoderar de toda aquela terra, das cidades e de todo o despojo que pudessem obter a partir daquela conquista. Portanto, Josafá, assim como muitas vezes nós, Ele se deparou naquele dia com uma grande ameaça, maior do que as suas forças poderiam rever ou resolver. O exército não tinha capacidade. O Reino do Norte não era aliado capaz de socorrê-lo. Não havia sequer tempo, porque quando Josafá recebeu a notícia, os invasores já haviam atravessado o Jordão e já estavam subindo pela região de Ziz, já para chegar na região de Jerusalém. Já estava a iminência da invasão, já estava diante de Josafá. Não havia tempo de pedir socorro para o Egito, nem mesmo para Israel. Era uma situação grave, iminente, a destruição estava à porta e ele não viu em nenhuma condição do seu reino de resolver aquela questão. E aí você, meu amigo, e eu também, quantas vezes passamos por dificuldades e por problemas, e eu quero dizer a você que você não está só. Outras pessoas vivem, viveram ou viverão situações também de dificuldade, mas tudo fez diferença com a atitude de Josafá. Ele era um homem que a vida toda serviu a Deus, confiou em Deus, buscou de Deus o refúgio. E aquele dia, naquela situação difícil, Josafá não foi pego de surpresa. Ele não foi pego sem recursos. Embora não tivesse recursos materiais, nem um exército poderoso, nem defesas que pudessem impedir a invasão, mas Josafá tinha o Senhor dos Exércitos ao seu lado. O Deus de Israel estava ao lado de Josafá. O Deus de Israel era o refúgio de Josafá. O Deus de Israel era o socorro que ele precisava, que eu preciso, que você precisa. E foi o que aconteceu. Veja que a atitude de Josafá diante daquela circunstância, no versículo 3, foi que, embora tivesse medo, Josafá teve medo. O versículo 3 é claro, e Josafá teve medo. Quem de nós não tem medo diante de uma luta, diante de uma circunstância difícil? Por mais forte que você seja, por mais experiente que você seja, as ameaças sempre nos perturbam, sempre nos fazem temer. Mas nós precisamos aprender a confiar no Senhor, porque o nosso Deus é poderoso para nos livrar. Então Josafá, embora com medo, decidiu buscar o Senhor. Veja que expressão interessante. Foi da própria vontade dele. Ele decidiu, ele resolveu, ele se determinou a buscar o Senhor e buscar de Deus a vitória para a sua causa. Meu amado irmão, você que me ouve, meu amigo que me ouve, eu quero que você entenda o sentimento de Josafá, que deve ser o mesmo sentimento que cada um de nós precisa ter, o desejo de buscar ao Senhor, a compreensão, o entendimento de que só Deus pode nos livrar, nos socorrer na hora da necessidade. Ele tem poder para mudar a circunstância, para curar a doença, para resolver o problema, para abrir uma porta onde elas estão fechadas. Deus é poderoso para fazer. Josafá sabia disso. E diante da ameaça iminente, da luta que ele não podia vencer, Josafá foi aos pés do Senhor buscar refúgio, buscar socorro para que Deus lhe desse livramento. Portanto, é necessário nós termos uma decisão pessoal de buscar ao Senhor na hora da luta, da dificuldade. E temos que ter essa compreensão porque no dia a dia das nossas vidas nós já buscamos ao Senhor. Eu tenho visto ao longo da jornada cristã muitas pessoas que em nenhum momento buscaram a Deus, mas diante de uma luta que passaram a enfrentar de repente, como Josafá, de repente diante de um exército invasor, uma doença grave, um problema no casamento, um problema com filhos, essas pessoas passaram a estar na igreja, a orar e jejuavam e frequentavam os trabalhos de oração, frequentavam os cultos, faziam propósitos com Deus, faziam votos ao Senhor, para Deus dar livramento a eles. E Deus, na sua misericórdia, quantas vezes eu presenciei e contemplei Deus agir na vida dessas pessoas com milagres sobrenaturais, com uma ação sobrenatural de livramento, de vitória, de cura divina. E eu quero abrir um parêntese aqui para dizer a você que Jesus é o mesmo, ele ainda cura, ele ainda salva, ele ainda batiza com o Espírito Santo aqueles que creem, que o buscam. Então o Senhor Jesus continua o mesmo. E quantas vezes eu vi pessoas serem vitoriosas e por um tempo elas reconheceram o milagre de Deus e permaneceram, mas o tempo ia passando, aquelas pessoas foram esfriando, se afastando, voltando para aquela mesma vida que antes tinham. Não é isto que Deus tem para nós. Quando Deus nos dá uma bênção, um milagre, é para nós continuarmos na sua presença, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, não desanimando, mas tendo uma gratidão verdadeira em nosso coração. E quantos que fazem assim passam a viver vidas vitoriosas. Jesus, quando curou algumas pessoas ao longo da sua caminhada, do seu ministério, era comum que ele dissesse ao final de tudo aquilo que a pessoa viveu, ele dizia: vai, não peques mais. Ele dizia para aquela pessoa: não volte para a vida que você estava, siga em frente a partir de agora. Eu estou usando as minhas palavras, mas para lhe expressar que o que Deus quer de nós é transformação, é comunhão com Ele, é uma vida de dedicação ao Senhor. Josafá já tinha comunhão com Deus, mas diante da luta ele entendeu: só Deus pode me livrar. E ele então passa a pedir socorro ao Senhor. Peça socorro ao Senhor. A palavra de Deus diz: busca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Algumas versões dizem: invoca-me no dia da angústia. Invoca-me, ou seja, ore com intensidade, busque ao Senhor, clame por socorro, e ele te livrará e tu glorificarás ao Senhor. É o que diz a promessa. Você que está vivendo aí uma luta, por que que ainda não está buscando ao Senhor? O que que está faltando? Corra para os pés do Senhor, Deus tem livramento para você. E Josafá então decide buscar ao Senhor. E ele reúne o povo, chamou, convocou não só a cidade de Jerusalém, de onde ele governava, mas ele convocou pessoas das cidades de Judá, as regiões vizinhas, grandes e pequenos, e todos vieram, estiveram ali na frente da congregação, na presença do Senhor, diante do templo do Senhor, para buscar a Deus. E Josafá faz uma oração muito maravilhosa, muito linda. Depois reflita com calma na oração de Josafá. Ela está desde o versículo 6 até o versículo 9. Josafá exalta Deus, porque Deus é o Senhor. É Ele que tem força e poder para transformar a situação. Josafá era perfeitamente consciente de que na mão do Senhor estava a força e o poder, e ninguém podia escapar da sua mão, ninguém podia resistir ao Senhor. Josafá ora dizendo: Senhor, tu nos deste esta bênção, a terra que estamos foi teu presente para nós, foi a tua bênção para nós, tu nos deste, nós já estamos vivendo aqui, construímos as nossas casas, estamos aqui vivendo, e agora somos ameaçados por estes homens que vieram nos destruir. E ele, Josafá, diz ao Senhor: nós temos promessa de que se passássemos por dificuldades como essa, nós deveríamos clamar ao Senhor em nossa angústia, e tu nos ouviria e nos livraria. Veja, no versículo 9, no final: clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Você quer livramento, você quer vitória, vá à presença do Senhor, busque ao Senhor. Você deve buscar a Deus. Embora alguém possa te ajudar em oração, um amigo, a igreja, outras pessoas que estão acostumadas a orar, a buscar o Senhor, vão poder te ajudar sim em oração. Mas antes de tudo, você mesmo deve tomar a decisão pessoal, individual, de buscar ao Senhor, como Josafá o fez. E então Josafá, orando ao Senhor, expôs a Deus a sua limitação. Senhor, não temos condições de vencer este inimigo. Não temos condição de ganhar esta batalha. E ele orava: Senhor, nos livra, nos livra. E enquanto eles oravam, todo aquele povo, aquela multidão de gente estava em frente ao pátio do templo em Jerusalém, aquele grande quantidade de pessoas de todas as cidades de Jerusalém, tudo clamando a Deus, orando, chorando: Senhor, nos dá livramento. Os pais que abraçavam os filhos,
mães que seguravam filhos pequenos no colo, dizendo: Senhor, livra a mim, livra o meu filho, livra a minha família. Havia um clamor de oração no meio daquelas pessoas. E de repente o Espírito Santo de Deus vem sobre um homem, um profeta. O nome dele é deixado registrado nas Escrituras. No capítulo 20, no versículo 14, o nome dele era Jaaziel. Este homem, meus amados, este homem se levantou no meio daquela multidão e profetizou em nome do Senhor e disse àquele povo: ouçam o que o Senhor diz a vocês. Eu vou usar minhas palavras, porque o Senhor estava respondendo à oração daqueles que o clamavam, angustiados, pedindo socorro. E o Senhor disse para aquele povo: amanhã vocês não terão que pelejar. Não se assustem, Deus diz, por causa dessa grande multidão, porque a batalha não é de vocês, é minha. Eu vou entrar na guerra no lugar de vocês, eu vou na frente de vocês, eu vou estar tomando conta da situação. Ele diz, o Senhor diz para eles: não se assustem, não se assustem, confiem em mim, porque a batalha é minha. Amanhã vocês vão ao encontro deles, enfrentar, não se esconda da luta, não volte atrás, não tenha medo, não faça como o avestruz. Você sabe como o avestruz faz? Diante do perigo, o avestruz, que é aquela ave enorme, com corpo gigantesco, muita gente até cavalga sobre o avestruz. Mas quando vem o perigo, o avestruz procura o primeiro buraco e coloca a cabeça, pensando que o fato de não ver vai livrá-lo. Quantas pessoas agem assim diante da luta do perigo? Se esconde, corre para a cama, para o travesseiro, como se as coisas fossem se resolver sozinhas. As coisas não são assim, você sabe disso. Nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar, clamar ao Senhor pela vitória, mas Deus disse àquele povo: levantem e vão ao encontro deles. Arregace as suas mangas, tome atitude, saia da inércia. Se você está vivendo uma dificuldade, enfrente com ousadia, com confiança que Deus é poderoso para lhe dar vitória. Deixe a sua timidez, deixe o seu medo e levante-se na confiança do Senhor, que Deus é poderoso para agir no seu lugar. E foi isso que aquele povo fez. Josafá levanta o povo, oramos, clamamos, Deus nos respondeu, agora é hora de agir. Ele levanta, consulta o exército diz: não temos condições, mas vamos nos armar com o que temos e vamos enfrentar a batalha. E foram. Só que na frente, Josafá teve uma estratégia de um homem espiritual. Ele pegou uma parte dos levitas, que eram sacerdotes, eram pessoas dedicadas a Deus, uma tribo exclusivamente dedicada a Deus, e parte deles moravam entre os que estavam em Judá, e ele reúne aqueles homens para que eles fossem na frente do exército cantando e adorando ao Senhor. Olha que coisa misteriosa, que coisa tremenda, a visão de Josafá, a estratégia de Josafá. Quantos exércitos colocariam na frente da batalha sua tropa de elite, sua tropa de SEALs, sua tropa altamente especializada? Mas Josafá entendeu que a batalha era, antes de tudo, espiritual, e a sua tropa especializada que foi na frente foi daqueles que adoravam ao Senhor, que louvavam o Senhor, que clamavam ao Senhor, e aqueles homens foram na frente da batalha. E ao chegarem ali, enquanto eles louvavam, enquanto eles adoravam, enquanto eles celebravam ao Senhor, mesmo diante da ameaça, da luta, Deus foi agindo em favor deles. Deus agiu de maneira tão tremenda que aqueles exércitos que se juntaram para batalhar contra Jerusalém, contra Josafá, eles se desentenderam entre eles. Eles começaram a lutar entre eles. As razões que levaram a isso não nos foram dadas a conhecer, mas nós encontramos aqui na Bíblia que aqueles homens primeiro se juntaram, dois dos exércitos, contra os que moravam na região sul, em Edom, e aí destruíram aqueles homens, e depois entre eles não se entenderam e começaram a lutar, e aqueles exércitos se destruíram. Enquanto Israel marchava, Israel saiu de Jerusalém, ele estava subindo por um monte para descer do outro lado, no lugar onde a batalha estava. E aí, quando eles subiram ao monte, que chegaram no topo, que olharam para baixo, eles viram os exércitos já destruídos, já não tinha mais ninguém, nem vivo. E aquele milagre que aconteceu, aquela ação de Deus em favor do seu povo, foi uma ação muito tremenda. Eu quero dizer a você que, do mesmo jeito que Deus salvou e livrou Josafá e Jerusalém, ele pode também te salvar e te livrar, se tu confiar em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Jesus é o general de guerra que nunca perdeu batalha. Quando ele foi ao céu, ele disse para os seus discípulos claramente: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É ele que governa. João, quando teve a visão do Apocalipse, contemplou o Senhor quando entra glorioso no céu, o único digno de abrir o livro que estava à direita de Deus e de exercer sobre toda a criação o domínio, o controle. Paulo diz em Filipenses que ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho no céu e na terra. E naquele dia o povo encontrou a vitória que Deus deu a eles e passaram 3 dias carregando o despojo da guerra para Jerusalém. Foi uma grande bênção, uma grande vitória da parte de Deus. Então, eu quero dizer a você que, da mesma maneira como Deus livrou Josafá, Deus também te livra. Confie no Senhor. Entregue a tua vida a Cristo. Volte-se para Deus, porque o Senhor tem bênção e livramento para você. Ore comigo neste momento, Senhor Jesus. Te louvamos pela tua palavra, pela revelação daquilo que o Senhor tem para cada um. Abençoa a vida do ouvinte, a vida da ouvinte. Que este homem, esta mulher, este jovem seja agora abençoado pelo Senhor. Abençoa sua família, abençoa seu trabalho, abençoa sua semana. Meu Deus, se há alguma luta, algum problema, nos ensina a clamar por ti, porque de ti vem nossa vitória. Nós te glorificamos por esta manhã e pedimos que a tua palavra esteja sobre nossa vida e sobre o nosso coração. Senhor, que aqueles que hoje ouvem a tua palavra verdadeiramente entreguem o coração a ti para serem abençoados. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Amém e amém.